Nós vamos conversar agora com o Dr. Miroslau Bailac, ele que é secretário de saúde do município. Doutor, obrigado pela presença. A gente tem recebido várias mensagens aqui em relação à vacinação contra a Covid-19, a vacinação para as crianças, o que pode mudar com o novo governo em termos de exigência, obrigatoriedade, consequências aos pais. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui pela primeira vez agora em 2023, né? Na questão da vacinação, Zé Roberto, não está tudo normal, né? Nós temos vacinas o suficiente, como já vínhamos tendo na gestão passada, não mudou nada agora e não há uma previsão de que vá mudar alguma coisa diferente, porque nós estamos vacinando todos os grupos, todas as faixas etárias, né? Desde as crianças de 6 meses até o idoso de 110, se tiver algum por aí ainda, tem vacina disponível. O que não tem é a participação da população. Uhum. A gente está com essa dificuldade. Só para entender, nós atingimos o objetivo da vacinação com a primeira dose no público de Cascavel, que girava aí em torno de 230 mil pessoas que teriam indicação de tomar vacina. Nós atingimos esse objetivo com a segunda dose, fizemos mais de 270 mil na segunda dose e mais de 300 mil na primeira dose. Mas quando chega na terceira dose, caiu para metade desse público, ou seja, as pessoas que precisavam fazer o primeiro reforço ou a terceira dose, não foram tomar, metade deles não foi. E quando chegou na quarta, um quarto das pessoas apenas foi. Isso quer dizer o quê? Preste muita atenção, eu tenho usado essa figura de linguagem, digamos, para as pessoas entenderem melhor. Nesta estrada contra o Covid, nessa estrada longa da vida contra o Covid, que nós vamos ter que conviver com ele, você precisa estar com o tanque cheio de proteção da sua imunidade. Você tem que tomar as 4 doses, no mínimo, da vacina, e a quinta, se aparecer por aí também, a necessidade de fazê-la. Talvez tenhamos que repetir todos os anos, mas, por enquanto, você tem que encher o tanque e tem que estar cheio, porque não tem posto de reabastecimento no caminho, para que você chegue lá na frente sem Covid. Quer dizer o quê? Primeira dose, 1/4 de tanque. Segunda dose, meio tanque. Terceira dose, 3/4. Quarta dose, tanque cheio. Se você não tem as 4 doses, você não está com o tanque cheio suficiente para chegar lá na frente sem uma Covid grave. Você pode ter Covid, mas ela não será grave se seu tanque estiver cheio. Então pense nisso, faça a vacina para você, para o seu familiar, para quem quer que seja.
Essa imunização natural, além da vacinação, ela também não contribui para que a situação não fique mais grave, como a gente verificou lá no passado? E outro detalhe, hoje nós estamos com quantos casos, mais ou menos, em Cascavel? Tem pessoas morrendo ainda por Covid-19
em Cascavel? Tem pessoas morrendo em Cascavel ainda com Covid-19. Ontem mesmo tivemos um óbito, né, de uma pessoa de 70 e poucos anos, num hospital particular, em que ela teve Covid, ficou na UTI e não escapou. E aí as pessoas vacinadas podem acontecer isso também. Uhum. Não dificilmente acontece naqueles que têm quarta dose, e muito mais dificilmente naqueles que, além das vacinas, com o tanque cheio, né, tiveram Covid em algum momento. Por quê? Porque o ter Covid também é uma vacinação, né? Uhum. Se você não teve nada de grave e não morreu, você ficou com imunidade natural que você acabou de falar. Então, tudo isso é importante, mas é importante fazer o reforço das vacinas.
Uma pergunta aqui da ouvinte, a Solange, ela diz o seguinte: vamos ter que tomar vacinas todos os anos daqui para frente? Até quando?
Eu acho que o resto da vida, né? Isso seguramente...
Contra a Covid.
Porque isso acontece com todos os vírus, né? Todos os vírus que apareceram, e esse é um vírus novo que surgiu agora, recentemente, há 3 anos, e ele já veio para ficar. Então ele vai se transformar num vírus de gripe, continua com a sua agressividade para as pessoas não vacinadas ou com doses insuficientes, mas provavelmente nós teremos que tomar essa vacina, quem sabe, uma vez por ano. Não se sabe isso ainda, nem no ponto de vista científico, profundo, não se tem essa certeza. Quando é que nós vamos saber? Daqui 3 ou 4 anos nós já vamos ter uma característica certa para saber se vão ter que tomar de 6 em 6 meses anualmente ou talvez nunca mais. Não vejo, estou falando como médico e até como secretário, né? Eu não vejo necessidade de você obrigar a pessoa a tomar qualquer tipo de vacina. Não tem indicação científica para isso. Por exemplo, no Covid. Se todo mundo tomar, acaba a Covid. Não vai acabar, vai continuar o vírus rodando por aí. E quem vai ser prejudicado? Aquele cidadão que não tomou vacina. Então a gente tem que orientar que deve tomar vacina. Existe muito fake aí falando mal da vacina, que está errado. A vacina não tem problema algum. Ela te protege, sim, contra essa doença que pode matar, inclusive, a você ou seu familiar.
Mas as declarações da ministra da Saúde...
De ser obrigatório, não. Isso vai ser um tiro no pé, né? Porque não tem sentido. O que ela deve ter dito, e a gente deve entender como tal, é que se entrar na programação regular, né, daquela tabela obrigatória, por exemplo, entrar para que criança que vá para a escola tem que ter completa a sua vacinação e o do Covid não está ainda ali, se for incluída, claro, vai ser obrigatória como qualquer outra vacina.
E se o pai decidir não vacinar a criança?
Não, ele não pode daí, porque ele não vai conseguir colocar na escola.
Aí vai ter problemas, então.
Vai ter problemas, porque ele não vai conseguir colocar o filho na escola. Não é isso? E se não colocar o filho na escola, ele vai ser responsabilizado também, né, pela falta do filho estar na escola. Mas isso daí, se entrar na programação obrigatória, nós temos outras vacinas que são obrigatórias, não é isso? Paralisia infantil, isso é obrigatório, você tem que comprovar no momento da vacinação que você tem. Hoje ninguém pode exigir vacina de Covid para nada. Inclusive aqui no Paraná existe uma lei estadual que proíbe você exigir a comprovação de vacinação, aquele tal do passaporte. Então hoje é proibido no Paraná. Se o governo federal, o ministério, quiser modificar, eu acredito que eles só vão modificar colocando a vacina do Covid na programação obrigatória, junto com outras vacinas. Aí sim tem que fazer.
Hoje são várias vacinas que estão.
São várias vacinas que estão na programação. Quando você vai levar seu filho para matricular na escola, você tem que mostrar a carteirinha de vacinação. Se tiver alguma vacina que não tomou lá, que é obrigatória, por exemplo, da paralisia infantil, é obrigatória, e o seu filho não tomou, a escola vai dizer assim, não vai ter matrícula. E você é obrigado a fazer, porque é obrigatória, não é isso? Covid ainda não é. Pode ser que seja. Aí depende deles definirem essa questão, que para fazer a matrícula precisa ter toda a caderneta de vacinação completa, inclusive do Covid. Mas isso está para acontecer ainda.
Bom, ficou bem claro aí, respondendo algumas indagações dos nossos ouvintes. Secretário, em relação a esse ano de 2023, o que a gente pode falar em termos de município, saúde básica, atenção básica? Eu lembro que no final do ano o senhor esteve aqui e apresentou um balanço muito positivo com o aumento das equipes, com o atendimento sendo ampliado, embora sempre vai existir necessidade de melhorar e nós temos aí alguns gargalos ainda. O que a gente pode esperar desse ano de 2023?
É verdade, nós apresentamos aqui no final de 22, fizemos isso na segunda-feira na Escola do Governo, colocando os números extremamente positivos, né? Essa gestão atual do prefeito Leonardo Paranhos, quando entrou, tinha uma cobertura de 50% das equipes de saúde da família aqui em Cascavel, ou seja, metade da cidade tinha cobertura de equipe de saúde da família e outra estava desassistida, fazendo o que a gente chama de vazio sanitário. Bom, hoje nós estamos com esse número em 87,46. Ou seja, falta menos de 13%, hoje é dia 13, vamos lembrar disso aí, né? Falta menos de 13%, 12% e alguma coisa para a gente completar, e vamos completar ainda o máximo que a gente puder durante esse ano, dentro daquela proposta de necessidade de mais 35 equipes da saúde da família que nós dizíamos que íamos colocar. Já colocamos 9 em funcionamento, estou trabalhando para colocar mais 7 em funcionamento agora, e depois vamos seguir no segundo semestre em direção a cobertura de 100%. O que quer dizer isso? Hoje nós oferecemos, em dezembro de 2021, nós fazíamos 1.100 consultas médicas por dia nas nossas unidades básicas de saúde, fora as UPAs. 1.100 consultas por dia. Em dezembro de 22 já estávamos fazendo 2.100 consultas médicas por dia. Ou seja, nós dobramos a quantidade de consultas médicas, oferecemos mais médicos à nossa população e junto vem consulta de enfermagem, procedimento de enfermagem. Só para você ter ideia, nós oferecemos 6 mil procedimentos de enfermagem por dia para o cidadão de Cascavel. E se a gente completar essas 35 equipes da saúde da família, representa 800 consultas a mais por dia. Chegaremos praticamente a 3 mil consultas médicas por dia. As pessoas que vão nas UPAs e que são classificadas lá como verdes, todo mundo que vai lá sabe disso, é porque não tem urgência no seu atendimento. Mas ela foi para a UPA porque ela não conseguiu na unidade básica, na equipe saúde da família dela. Nós temos em torno de 600 pessoas por dia que vão para as UPAs nessa situação. Se eu colocar 800 consultas a mais por dia nas unidades, acabou o problema das pessoas terem que ir para as UPAs por questões que não são das UPAs. Então, nós vamos dar um avanço muito grande esse ano na saúde de Cascavel em relação à cobertura da equipe de saúde da família, atenção básica, que é a nossa obrigação. O que o município tem que fazer é atenção primária, atenção básica, atenção média e alta complexidade, é da responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, né, que está tendo muitas dificuldades, que inclusive nós estamos entrando nessa área, não sendo nossa obrigação, mas vamos resolver. Vem aí um mutirão muito grande da realização dos exames complementares que as pessoas estão aguardando na fila, vem aí o mutirão de cirurgias eletivas, que também não é serviço do município, mas nós conseguimos uma verba ali na nossa Câmara de Vereadores, que aproveito para agradecer todos os vereadores que colaboraram com 100 mil reais cada um, para juntar 2 milhões e 100 mil reais para a gente começar essa campanha. A gestão vai me dar outro tanto, talvez a gente feche em torno de 5 milhões, dará para fazer um grande mutirão de cirurgias e principalmente exames complementares. Só para você ter ideia, esses números não são os verdadeiros, porque eles precisam ser depurados, muita gente já resolveu seu problema de outra maneira, mas só de endoscopia eu tenho em torno de 8 mil cascavelenses na fila esperando um exame de endoscopia. Né? Não é do município, a gente só consegue as vagas que são disponibilizadas pelo Estado, são poucas, então a gente vai fazer um mutirão aqui e eu pretendo fazer um grande número de exames. Já negociei com um prestador ali que ele vai me dar, por exemplo, de exames de ultrassom, de abdômen superior, abdômen total, 100 exames por dia. Hoje nós realizamos 20, 30 no máximo, né? Então só um prestador vai dar 100, imagina que eu vou contratar com os demais. Grandes novidades para a saúde 2023 e a população, Zé Roberto, já está observando que melhorou. Nós tivemos melhoria nas unidades, eu recebo agradecimentos, hoje mesmo eu recebi um agradecimento aqui do pessoal da sua equipe, que foi levou a mãe, né? Levou a mãe, foi muito bem atendido, eu agradeci, eu agradeço os servidores que têm colaborado com o chamamento que a gente tem feito. A gente está apertando bastante, eu tenho até um pouquinho de medo para não espanar, né? Se não apertar demais o servidor, mas a resposta tem sido maravilhosa. Então, gente, um pouquinho de paciência. Agora, não pode esquecer de fazer a sua parte, né? Tem que tomar vacina? Tome vacina. Tem que tomar uma bebida alcoólica nesse final de semana, se você tem esse costume, toma um pouquinho só, não exagere, né? Não estou dizendo para você não tomar, mas tome bem pouquinho, porque se você exagerar, você vai prejudicar o seu organismo. No trânsito, tivemos a infelicidade, a perda da vida aqui de uma enfermeira que estava indo trabalhar ali em Santa Teresa, Ana Cláudia, você acabou de falar, né? Independente, é uma vida que se perdeu. Aliás, uma não, duas, porque ela estava grávida de 6 meses.
Aliás,
né?
Três, né? Porque o rapaz...
o rapaz da moto acidente. Também. Quer dizer, houve imprudência de alguém aí, né? E que fez com que três vidas fossem perdidas de uma maneira assim, muito boba, né? Isso não pode acontecer. Então, cada um tem que cuidar. Você está fumando? Aproveite, parar de fumar aí, né? Que o cigarro vai te matar. Então, nessas situações que a gente precisa dizer, tenha um pouquinho mais de gentileza com as pessoas, né? Diga pro seu parceiro, eu te amo, diga pros seus filhos lá, vamos jogar bola, né? Tudo isso é saúde, isso você deixa a sua mente no lugar, você vai ter mais saúde e nós vamos ter menos trabalho no sistema de atendimento. Mas estamos a posto para fazer aquilo que for necessário.
Secretário, muito obrigado pela presença. Tem ouvintes fazendo referência também aqui ao SISOP, a gente falava sobre o atendimento que é de responsabilidade do município, dos avanços e também as boas perspectivas para 2023. O próprio SISOP também apresentou, inclusive no final do ano, esteve aqui o prefeito de Iguatu, que é o presidente do SISOP, o Vladimir Barella, e ele apresentava números positivos do ano. 37 especialidades, mais de 2 mil atendimentos, a coisa também está andando aí nas especialidades.
Maravilhoso os consórcios, maravilhosos os consórcios que nós temos, com o SAMU de um lado, com todo esse atendimento de urgência, emergência, o suporte da nossa UPA Tancredo, que eles fazem a gestão, o suporte do hospital de retaguarda, que está lá com 60 leitos, 10 leitos de UTI, funciona, as pessoas não falam, mas está lá a pleno vapor fazendo o atendimento e o CONSAMU, o consórcio do CONSAMU que toca. E o SISOP, então, é uma grata da alegria, né? Eu participei desde o início, tive interferência ali na criação do SISOP, fico muito satisfeito quando ele produz e tem aumentado. Acabei de falar com o Ayrton, que é o gestor ali do SISOP, ele está me oferecendo mais questões agora, me ofereceu ginecologista, me ofereceu mais profissionais, temos uma parceria na área de psiquiatria, o prefeito Barella está de parabéns, tem um movimento de cirurgias eletivas, e nós vamos fazer os exames complementares que eu falei agora há pouco. pouco. Eu não vou contratar as empresas diretamente, eu vou fazer via SISOP. Eles já estão lá registrados no SISOP, basta a gente utilizar essas empresas que estão ali credenciadas, reconhecidas, que fazem muito bem feito, e a gente vai ajudar muito a população de Cascavel.
E cerca de 2 mil atendimentos por dia no SISOP, não é? Esse é o balanço do ano passado.
Eu estou cutucando eles, desculpa te cortar, mas eu estou cutucando eles para começar a atender à noite, como nós estamos fazendo, já em 4 unidades básicas de saúde, já tem atendimento das 18 às 22, vou abrir mais 2 agora nos próximos 15 dias, vou ficar com 6, mas eu quero abrir 13, de novo o número 13 aí, né? Eu quero abrir 13 agora para que elas funcionem nesse primeiro semestre. Já vamos ficar com 6 agora, vai faltar mais um pouquinho, a gente abre as demais.
Secretário, obrigado, bom fim de semana.
Eu que agradeço, um bom final de semana para todos e vamos lá, hein? Juízo, cuidando da sua saúde.
Vamos para o intervalo 11:17, já voltamos.